E neste início de ano, aqui no Jornal da USP no Ar, nós estamos fazendo perspectiva para esse ano que se inicia na área política, ano de eleições, na área da economia. Quantas reformas importantes ficaram para este ano de 2020? É sobre essa perspectiva para a economia, retomada da economia que nós vimos, né, no ano passado, timidamente, o que que se pode prever para este início de ano? Retomada é certa para a maioria dos analistas, mas e os riscos? Porque a gente sabe que tem sempre fatores que influenciam os ânimos, né, dos investidores e na retomada do ritmo da economia. Tem desemprego ainda, tem mudanças nesse contexto do mercado de trabalho, tem juros, tem inflação, tem calendário apertado que tem eleição municipal e reformas que não foram feitas no ano passado. Reforma tributária, reforma administrativa e muitas outras. Eu vou conversar sobre o assunto com o Fernando Botelho, que é professor da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Para muitos, a retomada teve início neste ano de 2019 e para este início de 2020, o que esperar? Vamos depender ainda para continuidade dessa retomada da economia da aprovação de reformas que ficaram para esse ano?
Olha, Roxane, de fato a retomada ela já vem até de um período um pouco anterior. A gente pode talvez traçar suas origens lá em 2017, 2016. Já onde que a gente, em 2017, principalmente, a gente já via sinais mais positivos da economia. Então, o governo Bolsonaro, ele pega a economia já num momento bastante virtuoso, de aumento de confiança e da própria retomada, uma retomada cíclica da economia depois dessa grande recessão que a gente teve a partir de 2014, 2015. 2019 foi um ano de muitas vitórias para o governo, né? De algumas vitórias importantes, a principal delas talvez seja a reforma da Previdência, o que deu um ímpeto maior para essa retomada, aumenta a confiança da sociedade, do mercado, dos investidores, na solvência fiscal do Estado brasileiro. Acho que essa foi a grande conquista econômica e política do governo. E, de resto, um conjunto de ações, talvez, de alcance maior. E agora, nesse começo de ano, já temos aí a grande incógnita, o que será o encaminhamento destes grandes pacotes de reformas que o governo encaminha no Congresso. Será que esse governo vai ter condição de empurrar todas essas reformas? Quanto de convicção existe em determinadas partes do governo da importância dessas reformas, que são reformas duras, que vão gerar incômodo para muitos setores da sociedade, para muitos setores organizados, que conseguem fazer barulho, que têm poder de influência. Então, ao final e ao cabo deste ciclo, digamos, de reformista, o que teremos? Que Brasil teremos? Quanto dessas reformas vão sobreviver e quanto vai ser desidratado pelo próprio processo legislativo? Esta é a grande incógnita para 2020, no meu entendimento. De
E
forma
tudo.
conjuntural, a economia no momento bom, né? De retomada, juros muito baixos, inflação muito baixa. Então, a gente está nesse processo rigoroso, ele está espalhado por todos os setores da economia, construção civil, que é um setor que depende bastante de confiança, numa retomada muito clara. Então, conjunturalmente é bom, mas ainda permanecem essas dúvidas, essas incógnitas de o que vai estar o Brasil ao final deste ciclo reformista, que pode ser que termine este ano, pode ser que tenha mais um fôlego aí de 1 ou 2 anos.
Agora, a gente pode dizer que a mais complicada desse pacote todo é a reforma tributária ainda?
Ah, eu diria que sim, são duas reformas muito difíceis. De um lado, a PEC emergencial, né, que daria algum instrumento para os governos reagirem, ter instrumento para cortar despesas, principalmente até de recursos humanos, né, folha, em momentos de crise. Essa é uma PEC muito importante, ela se mostrou importante olhando o cenário da última crise, que foi uma crise basicamente como origem fiscal de uma ameaça de insolvência do Estado brasileiro. Acho que essa PEC resolve esta questão. A gente tem a PEC a reforma administrativa, também é muito dura, porque você vai mexer com um setor muito organizado, que é o setor dos servidores públicos, né? Então, quanto você vai mudar de algumas regras atuais e quanto você vai fazer mudanças somente para aqueles que serão admitidos no futuro. Então, é uma PEC que também deve ter bastante resistência, isso é uma PEC de difícil tramitação, e eu particularmente duvido da própria da própria confiança, do próprio entendimento que o presidente tem da importância desta PEC da reforma administrativa, né? É uma PEC que precisa de muita convicção para tocar. A da reforma tributária que deve gerar mais conflito, exatamente, aí em grandes setores da sociedade. Então, é uma PEC de suma importância para resolver um dos maiores problemas do Brasil, que é esse cipó tributário, essa complexidade que a gente tem das regras tributárias e que drenam a eficiência, a produtividade das empresas no Brasil. Então, você vai ter uma redistribuição de carga tributária, de um lado, e isso vai afetar, vai criar muitos inimigos dessa PEC, né? Então, você precisa ter um trabalho muito grande de convencimento desses setores, provavelmente haverá uma campanha de desinformação e o governo precisa contrapor uma campanha de informação. Né? Sempre é importante ter esse jogo. Sempre aquele que se diz prejudicado, sempre a estratégia é mostrar que o seu interesse é o interesse geral, o que não é verdade. Mas, para isso, você precisa contrapor com uma campanha de informação. Eu acho que no trâmite da reforma da Previdência, isso já desde lá do governo Temer, isso foi feito, acho que, de uma forma relativamente competente pelo governo. De forma que, se você olhar o desgaste político daqueles que aprovaram a reforma da Previdência, não foi grande. A sociedade entendeu a necessidade dessa reforma. Então, acho que você precisa tentar, de uma forma, copiar essa estratégia para mostrar também que a reforma tributária é importante. Embora alguns de nós vão pagar mais impostos, certamente outros vão pagar menos. E acho que todos nós vamos ganhar um pouco mais à frente num país em que tem mais racionalidade na distribuição dos tributos.
Agora, professor Fernando, e o desemprego? A gente está vendo a retomada do emprego, mas a gente viu muita informalidade, viu o crescimento do emprego no fim do ano em função, porque é o período, né, isso é normal, as contratações, a gente não sabe se isso vai se manter. Vocês, especialistas, dizem sempre o último a retomar, né, quando vem um processo de crise, de recessão, e vagas de trabalho precisam surgir. Mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, a melhora no ânimo, a gente não viu a contratação no ritmo que é necessário. Que perspectiva o senhor põe para o emprego, por exemplo, para o mercado?
Realmente, o desemprego, a expectativa é que ele tenha uma redução gradual, bastante gradual, né? E o subemprego da mesma forma. Então, a gente não deve esperar uma retomada muito vigorosa do tema do emprego, mesmo porque a retomada da economia também não será em taxas muito vigorosas. A gente não tem, acho que, condição de crescer aí em taxas de 4%, 5% ao ano por muito tempo. Esse é um tema bastante caro. Eu acho que, de um lado, tem uma continuação da reforma trabalhista, talvez precise ser feita, revisando algumas questões referentes ao FGTS. Por exemplo, por que o FGTS, o retorno do FGTS, não pode ser cedido na sua totalidade ao trabalhador? Por que ele precisa ser alocado para outros fins que não o bem-estar do trabalhador? A própria questão de multa do FGTS para as empresas. Acho que tem um grande conjunto, um contingente de temas que precisam ser discutidos no seu tempo e talvez o momento agora seja até favorável para centrar nesses temas. De outro lado, eu acho que é uma questão que acho que nem se colocou ainda no Brasil, a gente está muito preso a temas conjunturais, mas que é a própria questão da estruturação de um estado de bem-estar social diante deste novo mundo do trabalho, né, em que a tendência nos países é cada vez mais proteger as pessoas e menos os trabalhadores. Então, é você pensar uma legislação que, de um lado, acomode essa aparente precariedade, que, de fato, às vezes é uma precariedade real, mas, em outros casos, é simplesmente uma questão das pessoas terem esses vínculos de duração mais curta, mas que, de outro lado, elas sejam amparadas por um Estado que lhes dê bons serviços. Por exemplo, a questão de saúde, que você tenha um bom amparo caso você fique doente, ou bons serviços públicos para a educação dos jovens. Então, é pensar em outras formas de proteção social que não somente aquelas mediadas pelo emprego formal, porque esse ele tende a diminuir cada vez mais. Então, a gente tem aqui uma mistura, de certa forma, de uma questão conjuntural, de uma retomada lenta, a economia brasileira foi muito machucada pela última recessão, e, de outro lado, uma própria mudança estrutural no mercado do trabalho, no mundo do trabalho, que precisa ter uma reação adequada do governo, não para tentar nos levar ao mundo do passado, que já não existe, mas para oferecer um suporte para essas pessoas que hoje não se encontram amparadas no mundo do trabalho. Acho que esse vai ser um desafio grande do Brasil aí nos próximos anos.
por fim, também quero que o senhor fale um pouquinho sobre os juros e inflação. A gente viu essa queda histórica de juros a 4,5 para os padrões do Brasil. Fantástico, mas são juros elevados ainda. A gente viu algumas mexidas, né, nos juros no mercado de crédito, tentando baratear financiamento, tentando trazer as pessoas de novo para o consumo. De toda forma, juro, a gente vai ver juro cair ainda mais?
Possivelmente ainda um pouquinho mais. Acho que tem algum espaço para ao longo de 2020 a gente reduzir juros. Essa é uma das ótimas notícias que a gente tem, os juros em patamares realmente muito baixos, até porque a inflação se encontra em patamares muito baixos. Então, é uma retomada que é feita em bases bastante sólidas, desse ponto de vista de não ter muitos artificialismos, né? É uma retomada realmente baseada muito no setor privado, que está gerando emprego, que está liderando isso daí. O setor público, até por uma questão de não existir espaço fiscal, ele não consegue fazer. Agora, o que é importante levar em conta é que, junto com essa questão dos juros muito baixos, tem gente disposta a emprestar dinheiro para o Brasil, para o governo brasileiro, juros muito baixos, existe uma ideia implícita de que essas reformas vão continuar. Então, o governo ele não pode se acomodar. O governo é entendido aqui como legislativo, todos os poderes aí envolvidos na questão da condução das reformas. Esse momento virtuoso ele só existe porque existe também, ele é suportado por essa expectativa de que o ímpeto reformista não vai morrer. Então, a gente precisa continuar fazendo uma reforma. Não pode haver uma acomodação agora do político dizendo, não, já fizemos a reforma, a economia está retomando, podemos parar por aqui. Não é verdade. A gente parar por aqui, rapidamente a gente pode ter uma retomada de inflação e de juros, e aí colocar tudo a perder e a gente voltar para aquele cenário que a gente estava em 2015, 2016, de recessão. Então, é uma retomada tênue e que precisa dessa continuidade de reformas. O quadro fiscal melhorou bastante, até pela própria questão da queda dos juros, mas ele ainda é uma situação delicada. O paciente ainda exige bastante cuidado, um regime muito, muito sério, muito consistente, para que se mantenha esse equilíbrio das finanças públicas ao longo do tempo e, junto com isso, você faça outras ações para ampliar a produtividade, para melhorar o ambiente de negócios e o Brasil conseguir retomar com base nisso. Tá? Então, acho que essa é uma importante mensagem para este ano, de que a gente precisa continuar nessa trajetória de reformas. Não dá para parar.
Vamos acompanhar. Professor Fernando Botelho da FEA, muito obrigada por sua contribuição. Estamos só começando o ano, né? Vamos conversar ainda muito. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane.